Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques de hoje. A cada 24 minutos, Paraná registra um caso de violência contra a mulher. Foz do Iguaçu recebe Centro Integrado de Operações de Fronteira. Baixa umidade relativa do ar no Paraná pode agravar problemas respiratórios. Na entrevista de hoje, um médico vai dar dicas de como amenizar os efeitos das altas temperaturas. Geração de vagas de trabalho temporário deve registrar crescimento de 15,3% no final do ano no estado. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Fique por aqui porque o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A quinta-feira começou com tempo firme e sem chuvas em todas as regiões do Paraná, mas pode ocorrer uma mudança no clima nas regiões sudeste e oeste do estado e pode chover bem no finalzinho da tarde. Em Foz do Iguaçu, máxima de 28 graus. Em Paranavaí, no noroeste, mais um dia de calor intenso, máxima de 37 graus. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 17 e 29 graus, mas volta a fazer frio na capital nesta sexta-feira. Começa o Paraná em Rede de hoje com a notícia de um crime bárbaro registrado em Cascavel, no oeste do Paraná. Isso foi nesta quarta-feira. Os corpos de uma mãe e sua filha de apenas 10 meses foram encontrados dentro de casa. De acordo com informações da polícia, as duas estavam com sinais de enforcamento e esganadura. Elas foram encontradas por uma amiga que resolveu fazer uma visita. O namorado da vítima, um jovem de 25 anos, foi preso, suspeito do crime. Exames preliminares indicam que mãe e filha estavam mortas há pelo menos um dia. E ainda falando sobre violência contra a mulher, um levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública mostrou que a violência contra a mulher cresceu no Paraná entre 2017 e 2018. Os dados apontam um aumento de 14,1%. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Um caso de violência contra a mulher a cada 24 minutos no Paraná. Esta é a média registrada, segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda de acordo com a pesquisa, houve um crescimento de 14,1% no número de violência contra a mulher no estado entre 2017 e 2018. No cálculo entram os casos de homicídios, incluindo dos feminicídios, violência doméstica, estupro e tentativa de estupro. Dentre todas essas categorias, a única que teve queda foi a de homicídios, que passaram de 184 para 146, uma redução de 20,7%. Em contrapartida, o número de feminicídio, o assassinato de mulheres em decorrência do menosprezo pela condição feminina, teve um aumento expressivo de 48,8%. Só em 2018 foram 61 casos. Por fim, a violência doméstica, lesão corporal dolosa, avançou 13,2%. Este é o tipo de violência contra a mulher mais registrado. Foram 16.021 casos em 2018 e outros 14.149 em 2017. Segundo a análise de especialistas, o aumento nos registros pode ter uma face positiva. Diante dos avanços da Lei Maria da Penha, por exemplo, muitas mulheres estão mais confiantes para denunciar seus agressores. Por outro lado, de acordo com Roseli Isidoro, ativista da causa feminina, o estado ainda não está preparado para receber todo este contingente. Para ela, é preciso mais políticas públicas para que, de fato, se enfrente a violência contra a mulher.
Sobre o aumento aí dos casos, principalmente de feminicídios, Uma das questões que a gente continua sempre colocando como ponto de pauta e de reflexão é a ausência do poder público e principalmente do executivo no que diz respeito à formulação de políticas públicas, né? A gente tem os levantamentos aí de todas as políticas que foram implementadas em governos passados para as ações voltadas ao combate e enfrentamento à violência contra a mulher. A gente continua muito naquela ação de estimular as mulheres a representarem, mas sem ter aí a garantia do suporte do Estado.
Uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Curitiba, juntamente com o governo do Paraná e o governo federal, é a Casa da Mulher Brasileira. No local é feito um atendimento integral à vítima, desde o registro da ocorrência, já que a Delegacia da Mulher fica neste espaço, até o encaminhamento para outros órgãos que auxiliam neste processo de denúncia e acolhimento. Além disso, são feitas várias campanhas de combate à violência. Uma delas é o livro digital Vire a Página. O material contém 19 histórias de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e conseguiram romper com o ciclo. As páginas trazem, de um lado, cartas feitas à mão pela própria vítima, contando o processo de rompimento, e do outro, o boletim de ocorrência. De acordo com a assessora de políticas para a mulher da Prefeitura de Curitiba, Helenice Malzoni, o objetivo é mostrar que é possível superar situações como estas.
Que nós chamamos de vire a página justamente porque ele traz uma perspectiva que a mulher é capaz de passar, de viver um outro ciclo na vida dela, romper um ciclo de violência e poder acessar, através de recursos, de uma rede de atenção e de apoio, principalmente do município e de todos os órgãos responsáveis por essa rede, para que ela tenha condições de se empoderem em romper um ciclo de violência.
O site do projeto é o vireapagina.com.br. Ele também fornece orientações sobre o tipo de violência, estatísticas e canais para denúncia. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
A cidade de Foz do Iguaçu vai receber, a partir de dezembro, um projeto piloto, o Centro Integrado de Operações de Fronteira. O modelo, baseado na experiência americana, tem por objetivo unificar e compartilhar informações de investigações criminais em âmbito nacional e internacional. O grupo de trabalho, que irá atuar no Centro Integrado, já está sendo montado e vai contar com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Agência Brasileira de Inteligência e demais forças de segurança. A coordenação será do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A direção dos Correios entrou com um pedido de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. Agora, a corte irá avaliar o processo de negociação, ouvindo as partes, e o relator produzirá um voto que será analisado por um colegiado do tribunal em sessão que vai ser agendada. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado nesta quarta-feira. O sindicato que representa a categoria diz que 70% dos trabalhadores aderiram à paralisação no Paraná. Eles pedem reposição salarial de 3,8% para cobrir a inflação do período, mas a empresa teria ofertado apenas 0,8%. O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná informou que vai manter o vestibular 2019-2020 e que não há previsão de qualquer alteração no calendário. Em assembleia nesta terça-feira, em Curitiba, a maioria dos professores da UFPR decidiu por recomendar a suspensão do vestibular deste ano, o que, por enquanto, não é considerado pela reitoria. A proposta de suspensão partiu da Associação dos Professores da Universidade. Mais 72 casos de dengue foram confirmados no Paraná na última semana, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo, são 257 casos registrados desde a primeira semana de agosto. Dos casos confirmados, 204 são autóctones, ou seja, foram contraídos no mesmo município em que a pessoa infectada vive. Além disso, mais 14 cidades registraram casos pela primeira vez desde o início do levantamento epidemiológico em agosto. Os municípios com maior número de casos confirmados são Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Umuarama. De acordo com o boletim, dois municípios estão em situação de alerta de epidemia da doença: Floraí e Inajá, no noroeste do estado. A Secretaria da Saúde do Paraná e o Sistema Estadual de Transplantes estão realizando a campanha Setembro Verde. A programação inclui a homenagem a doadores de órgãos e destaca a importância deste ato. Reportagem de Rodrigo Arendi.
A Secretaria da Saúde do Paraná, junto com o SETI, Sistema Estadual de Transplantes, celebra o Setembro Verde, com homenagens aos doadores de órgãos. A campanha Doação de Órgãos, Fale Sobre Isso, é uma ação que acontece por meio de diversas campanhas em hospitais de todo o Paraná que contam com coordenações intra-hospitalares de doação de órgãos. O objetivo é mobilizar e conscientizar a população sobre a importância do assunto. Atualmente, mais de 2 mil paranaenses aguardam por uma doação. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, que permite salvar vidas. A coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Arlene Badoc, destaca que todas as pessoas podem, algum dia, precisar de uma doação. Por isso, é importante criar uma corrente de conscientização e solidariedade.
Todo o sistema nacional e estadual vem fazer campanhas para esclarecer como é o processo de doação, manifestar o seu agradecimento junto à família que faz as doações, conscientizar a população da necessidade da doação, pois todos nós temos 5 vezes mais a chance de precisar de um órgão do que ser doador, tá? Então, a importância da consciência global da sociedade em ajudar o seu próximo.
Para ser doadora, a pessoa deve avisar a família sobre a intenção. Os órgãos podem ser doados com a autorização de um parente, após a confirmação da morte. Neste ano, vem sendo registrado o menor índice de recusas familiares em entrevistas para doação de órgãos no país, com apenas 24%. O Paraná é o primeiro estado a concluir e aprovar um plano estadual de doações e transplantes, estruturando o planejamento de ações até 2022 e servindo de exemplo para o Brasil. O Paraná também fechou, o ano passado, em primeiro lugar no ranking de doações de órgãos no Brasil, com pouco mais de 47 doações por milhão de população, enquanto a média nacional ficou em cerca de 17 doações. Além do Setembro Verde, comemorado internacionalmente em homenagem ao doador, uma lei estadual instituiu o Setembro Vermelho, para também dedicar o mês para ações de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos e tecidos no Paraná. Neste domingo, haverá uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra, em Curitiba, em homenagem aos doadores de órgãos. Nesta sexta-feira, também é celebrada uma missa em homenagem aos doadores no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, no centro da capital. Mais informações em www.saude.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, no Paraná em Rede, baixa umidade relativa do ar no Paraná pode agravar problemas respiratórios. Na entrevista de hoje, um médico vai dar dicas de como amenizar os efeitos das altas temperaturas.
O Paraná em Rede volta já.